Ele já esteve aqui em Guanambi fazendo vários trabalhos através da constelação sistêmica, tá certo? Pessoal e empresarial. E o Fernando Malheiros, ele é o professor universitário, PhD em engenharia, CEO do Grupo Move, criador do método Líder Raiz. A gente vai falar sobre procrastinação. Entrevista. Fernando, muito bom dia, prazer enorme, alegria imensa ter você novamente aqui no programa.
Bom dia, eu que agradeço, é sempre uma satisfação conversar com você, né? Pessoa fantástica, energia maravilhosa, é uma satisfação estar aqui.
Satisfação a minha, né? Quanta saudade, viu? Tô morrendo de saudade.
Também.
Mas nunca os vi. Fernando, vamos conversar um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia do Líder Raiz?
Então, essa ideia existe, né? Você falou dos trabalhos de constelação, né? Que eu já fui a Guanambi várias vezes. Né? Então, desde 2013 eu tenho esse trabalho, essa ideia. E essa marca, esse nome foi lançado agora, no dia de Páscoa desse ano. Mas a ideia surgiu quando eu via muitas pessoas entrando numa onda, assim, num entusiasmo, de achar que tudo é muito fácil, de que ficar milionário num dia, de que um curso ia resolver tudo da vida. Então, nesse contexto, vou colocar como fantasia, ilusão de muita gente, eu falei, nossa, alguém tem que sentar e conversar de forma séria, estruturada, para se planejar as coisas com critério, com coerência. Daí eu comecei, então, né, dentro do meu universo, né, das pessoas que eu conhecia, a conversar sobre isso com mais critério, com clareza, planejar, fazer as coisas com uma estruturação adequada, mostrar que existe um caminho, que existe contato. E eu fui vendo a cada passo, né, que as pessoas conheciam muito sobre liderança com muita confusão. E isso foi desenhando para tornar um assunto específico sobre liderança e criei essa metodologia, nesse método Líder Raiz. Então, liderança, acho que é legal de falar assim, existe, acontece toda vez que tem uma tarefa que tem mais de uma pessoa envolvida.
Entendo.
Independente do segmento, né? Seja arrastar um sofá dentro de casa, seja organizar um churrasco, seja dirigir uma empresa, seja participar de uma comunidade de igreja, seja participar de uma comunidade de bairro, seja uma liderança política, né? Uma carreira política, enfim, qualquer coisa, em qualquer segmento que envolva mais de uma pessoa, a gente está falando de liderança, né? Então,
que...
é nesse contexto.
Uhum. Eu quero abrir um parênteses aí, porque desde quando eu te conheci, você falava assim, eu acho que você estava dentro daqueles que viviam essa ilusão, né? Eu quero ficar rico. Eu quero ser o rico da família,
isso,
né? Você vivenciou isso. Como Sim. foi essa vivência para você chegar a esse método?
Então, essa vivência vem, né, de N aspectos, né? Mas eu acho que foi mais por um momento histórico que a gente estava. Acho que o Brasil passou por isso num boom econômico, seguido por um boom também tecnológico, né? Então teve todo esse movimento. E aí parecia naquele momento para muita gente que isso era uma tarefa simples, né? E há uma diferença entre simples e fácil. Então, apresentava-se como uma tarefa simples, né? Mas na verdade não era uma tarefa muito fácil. Então, o simples tem a ver com entendimento e o fácil tem a ver com fazer. Vou dar um exemplo que alguém deu na rede social lá, que é assim, né? Por exemplo, perdoar é simples, mas não é uma tarefa fácil, né? Então, acho que nesse momento de contar as exceções, né? Do momento econômico favorável naquela época, em 2013, estou falando 2012, 2013, esse momento que o país passou, junto com esse marketing de exceção, né? Conta-se muitas exceções de sucesso, as exceções de coisas que deram certo. Né? Não conta-se a verdade dos fatos, as estatísticas de forma clara, né, para as pessoas. Então, acho que isso criou uma ilusão generalizada. Então, a partir desse momento que eu falei, nossa, temos que então... Né, eu passei por essa fase também, acho que em mim foi curta. E eu estou vendo que tem pessoas que estão nisso há muito tempo. Né? Não, não que não vá ficar rico, né, nem milionário, não tem problema. Mas que isso é uma tarefa, uma instrução... ou uma construção que envolve uma série de passos, né, que não só a vontade, que vai muito além da vontade, do sonho, né? Existe uma construção muito lógica, estruturada ao redor disso. Então eu acho que é nesse contexto que eu vejo, assim. Uhum. E aí o líder raiz tem essa força.
O que é que propõe o método?
O método propõe o que a gente ouve muito falar são de feitos de grandes líderes. Ou seja, a gente escuta exceções. E não só exceções, mas feitos de grandes líderes. Por exemplo, quando a gente pensa em, vou dar um nome de grandes líderes aqui, Gandhi.
Sim.
A gente pensa na história dele e o que ele fez. A gente pensa em Mandela, também Nelson Mandela, e também no que ele fez. Pensa em empresários, que também lideram de alguma forma. A gente pensa na trajetória que ele fez. Mas a pergunta é, o que que eles têm em comum? Quais são as bases da liderança? O que todos esses grandes líderes, independente da direção que eles tomaram, essa escolha, e em qual contexto essa história deles foi construída, o que esses grandes líderes têm em comum? E aí, ao mergulhar nisso e também experienciar isso em diversos grupos com os quais eu trabalho, lidero, sou liderado também, sou membro, né? Eu consegui perceber três coisas que eu sintetizei numa ferramenta CAD, que todos os líderes têm, independente do segmento, ou seja, é uma base humana, do comportamento humano. Então, todos os grandes líderes têm três coisas: coerência, que é traçar um propósito, uma linha de trabalho clara para todo mundo, essa coerência. Autonomia, de se firmar nisso e sustentar essa escolha. E disponibilidade, de contar às pessoas essas escolhas e estar presente e estar disponível para que essas pessoas criem recursos de trabalhar ao redor dessa ideia. Então todos os grandes líderes têm esses três passos em comum. São coerentes, autônomos e disponíveis dentro daquilo que eles propuseram, independentemente da direção. Uhum. Se é uma empresa, se é um grande líder social, se é um grande líder religioso, se é um líder político, se é um líder comunitário, não importa. Todos eles têm essa base, né? Uhum. Esse fundamento em comum: coerência, autonomia e disponibilidade. Então, o líder raiz, o método, cria essa ferramenta para ensinar as pessoas a terem essa postura de exercer esses três pilares. E aí, também esse ponto é interessante, porque chega assim, muitas pessoas perguntam assim, eu sou tímido, como é que eu vou ser líder? Ou eu sou introspectivo, como eu vou ser líder? Ou eu sou calado, como eu vou ser líder? Ou eu sou falante, como eu vou ser líder? Então, liderança não é um perfil, né? Perfil tem a ver com esse histórico da pessoa, em termos de experiências individuais, valores, etc. Esse perfil tem a ver com uma postura. Então, liderança ou ser líder não é uma coisa nata, é uma coisa treinada. Né? Qualquer pessoa, independente do perfil, consegue treinar para ser líder, para ter uma postura de liderança, uma postura baseada em coerência, autonomia e disponibilidade, que leve outras pessoas a seguirem essa ideia. Né? E isso também cabe muito em empresa, em negócio, quem quer ganhar dinheiro. Como que alguém ganha dinheiro? Quando alguém segue aquela ideia, aquele trabalho, aquela proposta. Então, né, também cabe muito bem no segmento, né? Negócio, empreendedorismo, empreendimentos, etc. Né?
Muito bacana. Procrastinação. Vamos falar agora ou deixar para depois, Fernando? É melhor para depois, não? Procrastinação? Eita. Sempre para depois, né? Me diga aí, o que é procrastinação?
É interessante essa palavra também foi uma palavra que ficou famosa nos últimos 2-3 anos, né? Não era muito comum, não. Mas ficou famosa e a gente precisa de diferenciar.
Porque é feia, né, não?
Oi?
É difícil e feia, né, não?
Nossa, eu tenho maior dificuldade de falar. Você viu que eu não falei até agora, que eu vou enrolar tudo aqui.
Eu falo por você.
Eu falo essa palavra, não falo a palavra. Né? Mas a gente precisa diferenciá-la, essa procrastinação, agora eu treinei, li aqui no papel.
Muito bem.
De outras sensações, né? Então, as pessoas confundem ou misturaram procrastinação com preguiça, com desânimo, e são coisas bem diferentes, né? Então, preguiça tem mais a ver com o estado, assim, um hábito, né? Uma falta de um hábito de falta de iniciativa. A gente vê muito preguiça em adolescentes, né? Que estão com os hormônios à flor da pele, tudo que se pede, é tudo cansado, aquela preguiça, assim, né? Existencial, quase. E quando a gente fala...
Eu não tive tempo pra isso, eu nem tive adolescência.
Eu também atropelei essa fase. Mas às vezes a gente vê alguns, assim, no celular, e você fala, né? Vamos sair, isso é preguiça, isso não é procrastinar, isso é preguiça.
Uhum.
É. E tem também desânimo. Então, desânimo tá muito mais associado à fisiologia.
Uhum.
Dormir mal, comi mal, ou uma deficiência de vitamina, alguma coisa nesse contexto, né, que dá esse desânimo, essa baixa energia. Ou às vezes conversou com alguém que sugou a energia da gente, a gente dá desânimo, assim. É baixa energia. Agora, procrastinação é uma falta de sentido, de propósito. Então é num lugar muito mais amplo. Então, o que eu tenho percebido é isso. Então, muita gente procrastina uma tarefa porque não vê sentido nela. Porque ela deixou de ter sentido mesmo. Sentido dá motivo para agir, né? Que é motivação. Então, quando algo tem sentido, a gente racionalmente pensa sobre ele, gera emoções que nos faz motivar, né? Ou seja, encontrar razões para fazer aquilo. Então, procrastinar é o contrário de motivar. Então, quando a gente não perde o sentido de encontrar sentido nas coisas, nas tarefas, propósitos e porquês das coisas, a gente tende a procrastinar as coisas, porque não faz sentido aquilo.
Mas, Fernando, tem pessoas que sonham, só vivem sonhando, planejando, e acaba não executando. E aí, isso não é procrastinação?
Isso é não vejo assim muito, não. Eu vejo isso como um perfil, né, de pessoas. E esse perfil é que mais desenha, assim, essa pessoa não consegue transformar, né, os seus planos os seus sonhos em projetos. Então, projeto é transformar sonho em planos, né? Planos que têm datas, tarefas, funções. Então, essas pessoas que estão só pensando, o que é interessante é elas olharem e buscarem motivos para agir. Porque às vezes fica só no mundo das ideias, mas não vai no mundo do sentido, que é de sentir. Então, quando eu digo procrastinar, é falta de sentido, falta de sentir. Não é falta de pensar.
Uhum.
Não sei se eu estou conseguindo ser claro.
Sim, assim. Muito claro.
Muito claro.
Uhum.
Então, assim, quem tem muitas ideias, ela está num nível racional puro. E ele não chegou num nível da emoção. Porque a emoção que é sentir. E sentir que dá sentido. E é sentido que dá motivos para se agir. Propósito. Então, essa pessoa que pensa, o que talvez seja interessante para ela é encontrar motivos emocionais mesmo para colocar essa ideia em prática, para dar motivação para ela agir. Então, vou imaginar assim, eu quero montar um negócio. Aí a pessoa para e fala, nossa, vou dar um exemplo bem genérico para tentar não entrar na tarefa de ninguém que está ouvindo. Por exemplo, vou criar um software de uma rede social. E aí você, para fazer fofoca. Isso é uma ideia que pode ser que cresça. Tem gente que gosta de fofoca, né? Tem gente que não. Mas aí ela fala assim, nossa, isso faz sentido para mim, ou seja, isso me dá emoções, por exemplo. Eu particularmente não gostaria, porque eu não gosto de fofoca. Então, eu criar coisas que fomentem a fofoca, para mim é uma coisa que não faz sentido. Então, eu vou ficar só pensando sobre isso a vida inteira, porque isso não me dá sentido, não dá emoção, não me dá sentimento. Então, eu não consigo agir.
Entendi.
Nessa ideia.
E como é que a gente se livra, né, dessa falta de vontade de colocar a vida nos trilhos, às vezes, né? E de procrastinar?
Eu acredito que tem que dar um zoom ao contrário. O zoom é o recurso de chegar perto, né? Assim, de aproximar uma imagem. Eu acho que a gente tem que dar um zoom ao contrário. Posso entrar nesse assunto de pandemia também? Posso, né?
Pode ficar à vontade. Okay. Pode ficar à vontade para entrar no assunto que você desejar.
É porque eu preciso de um exemplo claro, eu acho que esse é o mais pertinente. O que a gente está vivendo agora? Um bombardeamento, né? Um excesso de informações. E essas informações têm sido cruzadas ou parciais. Então, uma informação parcial, uma informação não completa, que não pese os dois lados, pesa só um lado. Quando esse monte de informação chega na gente, a gente chega diante do sentimento mais paralisante que o ser humano conhece, que é o medo.
Entendi.
O medo é o sentimento mais paralisante que a nossa espécie experiencia, experimentou e conhece. Então não tem como agir com medo. Então o medo talvez seja a grande fator de procrastinação, de falta de motivação. A raiva não, a raiva é sempre, quando a gente está com raiva, a gente quer soltar essa energia. Né? A raiva é um sentimento, se bem canalizado, positivo. É um sentimento sempre de crescer, de pôr para fora. O medo não, é um sentimento congelante. Congelante, paralisa, trava tudo. Então quando eu digo dar um zoom ao contrário, é tentar sair dessas interferências todas que estão deixando a gente com medo, para que a gente encontre realmente o que nós queremos diante da coisa, que a gente sente diante da coisa, e aí sim consiga agir novamente. Não é à toa que grandes influências, que pessoas que manipulam massas e etc, regimes que manipulam massa, né, que a gente já viu ao longo da história, de líderes também, né, nesse sentido, usam do medo para controlar as pessoas, porque o medo paralisa. Quando o medo paralisa, a gente tende a escolher um lado. E ao escolher um lado, a gente escolhe um lado para se sentir seguro, e não por escolha individual. A gente toma um partido, toma uma direção. E tomar essa direção nos trava de escolher nós mesmos, de sentir nós mesmos, né? E nos trava de ter sentido, né? Que é de sentir, e nos trava de agir. Então, como sair disso? É buscar dar esse zoom ao contrário, sair desse monte de influência externa e olhar para nossa emoção. Que aí na nossa emoção nós vamos encontrar sentido. E aí nesse sentido vamos encontrar motivação, né? Propósito. E aí a procrastinação vai acabar naturalmente. Ela é uma consequência.
Essa emoção pode nos trair?
Como é?
A emoção que a gente... Você falou muito pra gente seguir a questão do fazer sentindo. Do que a gente sentir. Sentir e acreditar. Mas a gente pode errar com esse sentir e esse acreditar?
A emoção, ela é sempre genuína. Não existe emoção errada. Pode ser que a emoção que a gente sente hoje, amanhã seja outra. E aí, olhando para trás, a gente errou. Mas naquele dia ela foi genuína, ela foi verdadeira. E no outro dia também foi verdadeira. As emoções são sempre verdadeiras. O que a gente tem que tomar cuidado, eu entendi, né, para tentar responder sua pergunta da maneira mais ampla que eu consigo, é se essa emoção nos foi causada por algo externo. Por exemplo, alguém me contou como eu devia me sentir e eu acabei sentindo daquela forma. Então essa emoção, ela é genuína porque a gente sentiu, mas ela foi muito mais influenciada do que construída em mim.
Entendi.
Né? Então nesse sentido, a confusão nesse sentido não é a emoção, é a ideia ou o pensamento que foi provocado, que disparou uma emoção em mim. Mas isso geralmente só é possível por medo. Muito raramente em outra condição. O amor, por exemplo, você só sente amor de dentro para fora, ele é muito mais genuíno. Uma coisa externa estimula ele, mas como ele cresce de dentro da gente. A gente pensar sobre o medo, não sei se você já falar dessa experiência fisiológica, o medo da gente, no ser humano, ele primeiro é sentido ao redor dos olhos e do nariz. Não sei se que ruboriza essa parte, sabe, abaixo dos olhos, em cima do nariz, fica quente. O medo esquenta essa parte primeiro, porque ele vai entrando por aí, ele é de fora para dentro, ele vai entrando por esse lugar, depois que dói o peito, assim, o coração e o estômago, né, enrijece os braços, ao passo que as outras emoções, como o amor, por exemplo, é o contrário, você sente a glândula timo, né, que é na boca do estômago, assim, dá um nó, depois ela explode pro resto do corpo, então ela é interna.
Fernando, existe algum ritual para a gente quebrar essa procrastinação? Ou palavras-chave?
Existe. Existe uma frase de um cara muito boa, que é assim...
É sua?
Não, não é minha não. Essa frase não é minha não. É assim, é um mantra dele, né? Ele fala assim, meu porquê eu meu senão, eu dono de mim mesmo. Isso parece às vezes egoísmo, mas é um passo importante para se livrar do medo, olhar para si mesmo.
Uhum. Bacana.
Então, essa frase é muito legal, depois eu posso te mandar, você publicar nas suas redes sociais direitinho, bem
pode,
legal. Essa.
Pode mandar que eu publico junto a sua entrevista que vai para o nosso site, o falavocê.com.br.
Ótimo.
Tá certo?
Ótimo. Perfeito.
Ok, tem mais alguma informação em relação à procrastinação, ficar adiando, deixando para depois os nossos projetos?
Tem, mais uma. Essa é minha. Eu Sim. costumo falar que quando essa fagulha criar na pessoa que tá vendo, tá tentando fazer alguma coisa, ela lembrar da seguinte frase, e essa é minha. A hora é agora.
Vamos.
A hora é agora. Porque a emoção é genuína e essa fagulha com a hora é agora, ela explode, ela cresce dentro da gente, ela desperta. Então a hora é agora. Quando esse movimento surgir, vai. Tá tudo certo.
Que maravilha. Quero te agradecer imensamente. Eu conto com sua participação mais vezes aqui no programa Fala Você com outros temas.
Eu que agradeço, estou à disposição, Leide. Uhum. Muito obrigado.
Deixa disponível para os nossos ouvintes e também os nossos internautas aí as suas redes para as pessoas entrarem e poder ver o que você publica?
Ok, então tem um canal no YouTube que chama Líder Raiz, né? No Facebook, no Instagram é @LíderRaiz também. E no Facebook é o Líder Raiz. O Líder Raiz. São as nossas páginas hoje. Que estão mais ativas, assim.
Então, tudo que você conversou, a gente encontra lá.
Com certeza, em vídeos, em textos, uhum. em entrevistas, em áudios.
Que
bem
bacana.
Legal.
Que bacana. Muito obrigada, Fernando.
Eu que agradeço.
Um abraço enorme para toda a sua família.
Ótimo, para vocês também.
Tá, obrigada.
Obrigado.
Aí foi o Fernando Malheiros, conversamos com ele, professor universitário, PhD em engenharia, CO do Grupo Move, criador do método Líder Raiz. Falamos sobre procrastinação e acabei puxando conversa para descobrir esse método dele, né? Saber o que é o método Líder Raiz.